Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal, Sandro Moser e Felipe Eduardo Lopes.
Eu vou à luta com essa juventude, que não corre da raia a troco de nada.
Boa tarde, senhoras e senhores, companheiros e companheiras, ouvintes aqui do nosso programa Vamos à Luta. Semanalmente, às sextas-feiras, das 17 às 18, nós estamos aqui na Rádio Cultura, Curitiba, mais livre de todas. E hoje eu, Felipe Magal, vou ficar 60 minutos aqui num dia muito especial, um dia em que a gente vai ter uma alegria dupla, não só de receber ela, que é a presidenta nacional do maior partido progressista da América Latina, talvez o maior partido de esquerda do mundo, quem sabe ela vai responder isso pra gente também, e também por estar na mesma trincheira que Gleisi Hoffmann, nossa ex-senadora, ex-ministra da Casa Civil, atual deputada federal e presidenta do Partido dos Trabalhadores. Boa tarde, presidenta Gleisi, você me escuta?
Boa tarde, Felipe Magal, escuto sim, um abraço para você, um abraço para todos os ouvintes da Rádio Cultura, é um prazer muito grande a gente estar falando com vocês.
Muito obrigado por estar aqui. Nós estamos nessa tarde especial, onde a nossa luta, muitas vezes em glória do campo político, nós que somos do campo da esquerda, do campo progressista, temos a infelicidade e o desafio de enfrentar muita injustiça, muita arbitrariedade, muita covardia por parte do outro lado nesses dias atuais. Porém, temos também essa chance de conhecer pessoas extraordinárias, daquelas imprescindíveis à luta, como é o caso da presidenta Gleisi. E nós, todos trabalhadores aqui do maior partido de esquerda, temos uma posição colocada sempre em favor das pautas progressistas, humanitárias, e hoje nesse campo da política que está sendo tão assoberbada, tão agredida pelos atuais mandatários do poder federal, nós nos colocamos à luta, à presença da senhora e à presença de todos nós, de você, presidenta Gleisi, para darmos início a uma série de muitas pessoas comentando, muitas pessoas que estão ligadas na rádio e que também querem saber aí da presidente a sua participação. Então eu gostaria primeiramente de contar já com o apoio de um produtor do nosso programa, um amigo, companheiro, jornalista, Sandro Moser, que tem uma pergunta para fazer para você. Pode colocar para mim, por favor, Marco.
Boa tarde, Magal e amigos. Boa tarde, presidenta Gleisi. É uma honra muito grande recebê-la em nosso programa. Vou fazer de saída uma pergunta espinhosa. Presidente, seus ministros em disputar protagonismo político quando deviam estar se empenhando em medidas urgentes contra a crise. Até agora, do governo federal, só teve promessa, discurso, atrapalhada e atraso. E essa paralisia do governo, às vezes, nos dá a impressão que possa haver uma intenção deliberada em promover o caos social para tentar, quem sabe, buscar uma saída autoritária. Queria saber se isso também é uma preocupação da oposição no Congresso e como a senhora avalia esse cenário. Era isso, obrigado e vamos à luta.
Não sei se a presidenta conseguiu escutar bem aí a pergunta do Sandro, mas ela dizia sobre esse campo de oposição no Congresso que está sendo tão fatalmente está sendo atacado tão agressivamente, e saber que uma das possibilidades que esse campo do poder atua nos coloca um regime autoritário. Queria saber se a presidenta poderia aí comentar.
Sim. Não, vou comentar, sim. Então, cumprimentando o Sandro, eu só quero fazer um outro comentário antes, mas algo que tem a ver com a fala da sua abertura agora do programa, né? Sobre as injustiças, as perseguições que a gente vem sofrendo nos dias de hoje. Hoje é Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão de Cristo. Para os cristãos é uma data de grande relevância. Eu sou cristã, então, para mim é uma data importante que a gente guarda, mas, sobretudo, tem referência na luta de um homem que ousou enfrentar o establishment e o status quo, né? E Cristo foi injustiçado, torturado, perseguido, porque se colocava ao lado dos pobres, se colocava ao lado daqueles que não tinham espaço na sociedade onde ele vivia. Então eu fico muitas vezes pensando que se ele vivesse de novo aqui entre a gente, né, e tivesse as mesmas posturas, a mesma forma de falar, de fazer as coisas, de dar o seu exemplo, com certeza também seria injustiçado, torturado, perseguido novamente, né? Diriam que era comunista, diriam que era esquerdista, enfim, ia ser incompreendido, porque toda vez que você questiona aquilo que está estabelecido como certo, e geralmente é certo para uma determinada classe social, para um determinado estrato da sociedade, em detrimento de outro, tem essa reação, né? Porque não se quer mexer na zona de conforto que se está, como a sociedade é organizada. Então, só queria lembrar isso, mandar um abraço para todos aqueles que guardam esse dia também e têm referências cristãs na vida. Em relação a essa questão da saída autoritária, a gente não descarta isso, não. O Bolsonaro tem um estilo de fazer política que não é um estilo de conversar, de procurar compor, ou mesmo de disputar ideia política dentro de uma normalidade. Ele vai para um confronto o tempo inteiro. E ele, muitas vezes, rompe as regras daquilo que é o certo fazer. Nessa questão, por exemplo, do coronavírus, do enfrentamento ao coronavírus, ele está claramente se colocando contra as orientações da Organização Mundial de Saúde, dos médicos, do Sistema Único de Saúde, do SUS, dos cientistas, né? De que dizem que o vírus é perigoso, se dissemina e que as pessoas precisam ficar em casa, aquelas que não trabalham em áreas de emergência, precisam ficar em casa. E ele está se colocando contra, ele está trabalhando muito com o senso que está nas pessoas, de voltar ao trabalho. Porque não é fácil fazer a quarentena, principalmente para quem é um profissional liberal, para quem não tem carteira assinada, né, que depende do seu dia a dia de trabalho, não tem um salário. Agora também quem tem salário, com essa MP que eles editaram, a MP936, vai suspender contrato de trabalho, vai suspender salário, né, diminuir salário. Então as pessoas ficam muito apreensivas. E óbvio que elas querem sair, elas querem fazer, tem coisas para fazer, tem as obrigações. Então ele trabalha com esse senso de necessidade das pessoas para estimulá-las a sair, dizendo ele que a economia vai quebrar. Só que o que ele não entende é que se as pessoas adoecerem e morrerem, nós vamos ter gente também para tocar a economia depois, né? Vai quebrar do mesmo jeito. Quer dizer, o que nós estamos vendo hoje nesse sistema capitalista que a gente vive é que sem gente para trabalhar a coisa não funciona. Então não adianta máquina, não adianta computador, não adianta você depreciar o trabalho, o valor do trabalho humano, porque é o trabalho humano que move o sistema. Então é isso que nós estamos vendo hoje. E ele vai contra isso, querendo dialogar com a necessidade das pessoas de saírem. E as pessoas estão saindo. Essa semana já aproximou-se aí a quarentena. Então o que pode acontecer nisso? É nós termos uma grande disseminação do vírus, como a gente está vendo agora nos Estados Unidos. Vamos lembrar que o Trump falava a mesma coisa, aquele primeiro-ministro da Inglaterra falava a mesma coisa, do Reino Unido, Boris Johnson, saiu inclusive a apertar a mão das pessoas, foi visitar doente, agora está na UTI. Então nós podemos ter sim uma crise grande do coronavírus, e isso ter uma crise ainda maior para a economia. O que vai acontecer? Vai acontecer um caos social, né? Se o governo não entra ajudando as pessoas que não podem trabalhar a ter uma renda, e ele demorou para pagar essa renda de R$600, e lá atrás ele queria pagar só 200, se eles não dão condições do trabalhador garantir o seu salário integral, vai ter trabalhador que o salário por SMT que ele editou vai cair 60%. Então, se ele não garante aos empresários condições de ter capital de giro para manter a sua empresa e lá no final abrir, as pessoas vão ficar sem renda, vai começar a bater o desespero. Tem gente que vai ficar sem renda para comprar comida. Então, é óbvio, numa situação de desespero, você caminha para um caos social, caminha para fax, caminha para... E, às vezes, eu acho que ele aposta nisso, entendeu? Para fazer um caos social, para ele poder fazer uma intervenção policial, militar, dizer, olha aí, ó, vou ter que intervir porque não tem como segurar e puxar o poder para ele, como fez o presidente da Hungria, né? Tem isso. e editou um decreto centralizando tudo, enfim, e puxou os poderes de todos os órgãos. Então é muito perigoso, porque o poder autoritário está no Bolsonaro. Vamos lembrar que ele nunca escondeu isso. Desde a campanha ele disse que achava que as coisas não iam se arrumar na democracia, que precisava uma ditadura, que podia fechar Congresso, podia fechar Justiça. Então a cabeça dele funciona assim. Óbvio que nós estamos muito atentos para isso, sim. Nós achamos que há uma possibilidade grande de ele fazer um negócio desse e tentar uma saída autoritária. É claro que teria que ter uma concordância muito grande de vários setores da sociedade, né? E principalmente das Forças Armadas. Eu não sei dizer como está a avaliação das Forças Armadas nesse momento, se iriam num caminho desse, né? Mas é uma coisa que a gente avalia dentro dos cenários e possibilidades que a gente tem no Brasil.
Entendo, entendo, presidenta, e quanto eles fragilizam, e como vem fragilizando desde 2016, quem sabe antes, desde 2013, que a gente passa por esse mesmo processo de fragilidade, né, de desestruturação na Constituição, no Estado Democrático de Direito, é que a gente fica pensando, será que o Estado brasileiro vai ter força suficiente para aguentar ao mesmo tempo essa porrada da pandemia e esse pendor autoritário, né, desse governo autoritário aí que nos cerca. Mas eu tenho certeza que a luta de todos, a unificação, a qualificação do nosso debate e principalmente a gente não esmorecer jamais, nunca, isso são pontos que vamos só vai contribuir para os nossos futuros, para o nosso futuro, que vai ser produtivo, eu tenho certeza disso.
Sim, a gente espera e é isso que nós estamos fazendo, lutando muito, né, tentando esclarecer a população, falando com quem a gente pode, apresentando projetos no Congresso, unificando os movimentos sociais, os partidos de esquerda, de oposição, para a gente poder enfrentar, né, um processo como esse, não deixar regredir as conquistas que nós já tivemos. Por exemplo, agora a gente está vendo uma grande conquista que nós tivemos, que foi fruto da Constituição de 88, da democracia no país, que é o Sistema Único de Saúde, é ele que está salvando, que vai salvar, ajudar a salvar as pessoas a enfrentar a pandemia. Não é o sistema privado, não são os hospitais privados, não são os planos de saúde, é o SUS. E eles estavam desmontando o SUS. Né, tiraram 22 bilhões do Sistema Único de Saúde com aquela emenda do teto, desde 2017. Aí eles dizem que foram os governos do PT que tiraram dinheiro da saúde. Na realidade, nossos governos, nós investimos muito em saúde, né? Ficam dizendo que nós fizemos estádios da Copa e não hospitais. E eu queria dar um dado aqui que é importante. Hoje o Brasil tem 22.600 leitos UTI, no Brasil inteiro. Desses leitos, 12 mil foram contratados no governo, instalados no governo do PT. Então, 60% dos leitos de UTI que nós temos no Brasil hoje foram nos nossos governos. Nós fizemos as UPAs, mini hospitais, né? Quando a Dilma saiu, que tiraram ela, tinha 416 UPAs funcionando, com mais 2.500 leitos, e outras 580 em processo de construção e contratação de pessoal. Fizemos o Mais Médicos, investimos no farmácia popular, ou seja, fortalecemos um sistema. Eles destruíram tudo isso. Agora a gente está vendo a dificuldade que tem, né? O dinheiro não chega na ponta, os profissionais de saúde não têm sequer equipamento e proteção individual para atender as pessoas, porque não tem dinheiro, porque demoraram para comprar. Estão sem os testes para fazer, o reagente para fazer testes sobre o vírus do coronavírus. Eles, enfim, tentaram desestruturar aquilo que era uma ação do Estado, que era saúde pública, que é para estimular a venda de planos de saúde, dizendo que era melhor, e agora é na crise que nós estamos vendo que é o Estado, que é o SUS, que é o sistema público que vai ter que aguentar isso e vai aguentar. Então nós precisamos investir, porque é quem cuida da maioria da população. É na hora que a coisa aperta, é no posto de saúde que vai, é na UPA que tem perto de casa, é o SAMU que chama. Mas eles, tudo isso, estão desestruturando. Então a gente fica muito preocupado com essa situação. Então nós estamos lutando muito aqui na Câmara, no Congresso, para aprovar leis, para melhorar o SUS, para passar dinheiro, né, para dar proteção aos profissionais de saúde, enfim, para fazer o máximo que a gente pode, correndo contra o tempo, para recuperar o que eles retiraram durante esses últimos 5 anos.
Tenho certeza disso, presidenta. Inclusive, a palavra muito usada é o sucateamento, né? O sucateamento do serviço de saúde pública em detrimento do serviço privado de saúde. Então, são né, uma série de planos de saúde, que tudo, mas quando acontece fatos assim, extravagantes como esse, de uma pandemia, né, inclusive, que começa, é bom a gente lembrar disso, começa naquela viagem contagiosa
do Bolsonaro,
para os Estados Unidos, mais um ato de subserviência dele aos Yankees, e a gente vê que todo mundo recorre ao SUS, precisa do SUS, não interessa se tem dinheiro, se não tem dinheiro,
os internamentos são todos pelo SUS, os ricos estão usando também, é impressionante, a maioria, então é um SUS, aliás, as coisas mais caras, transplante, tudo é feito pelo SUS. E a população mais rica usa isso também. E bate no SUS, quer tirar dinheiro do SUS, quer mandar para plano de saúde, né? Essa doença, vamos ser sinceros, né, Magal? Esse vírus aí é um vírus que veio com os ricos do Brasil, né? Quem viajou para o exterior, com quem tinha condições, e que vai ser discriminado para a imensa maioria, que vai afetar a população mais pobre. E a população mais pobre, como já tem mais dificuldade de resistência, né? Até pela condição alimentar, de moradia, etc., fica mais vulnerável, né? E o Bolsonaro foi um desses caras, foi lá, tinha que ir lá beijar a mão do Trump, que ele bate da continência com a bandeira americana, tinha que ir lá prestar vassalagem pro Trump, vieram todos com o vírus. Ele disse que fez o exame e disse que não estava infectado, mas não mostrou o exame. 2 exames só da comitiva dele não foram abertos pela... Não foram publicizados. Um desses exames é o dele, entendeu? E o pior é que ele, logo em seguida, foi naquela manifestação do dia 15, que ele chamou. Depois ele foi passear em Ceilândia, aqui em Brasília. Ontem ele andou aqui pela Asa Norte de Brasília, foi numa panificadora, tomar refrigerante, cumprimentar as pessoas. Até o povo fez um panelaço lá para ele, mandou ele voltar para casa. Mas é muita irresponsabilidade, né? Como é que ele faz isso? Ele é presidente da República. Então ele passa dando exemplo e as pessoas acham que tem que agir assim. Aí vão voltar a trabalhar. Pode ser, Magal, que a gente não tenha um impacto do vírus que teve em outros países. Pode ser que não. Mas nós não sabemos, nós não temos bola de cristal. O que nós sabemos é que os organismos de saúde vão se cuidar e ficar em quarentena. E o que nós vimos nos outros países. A Itália fez uma campanha igual a do Bolsonaro, sabia? Vamos voltar. A Itália não pode parar, Milão não pode parar. Olha a situação da Itália. Foi o país mais atingido. A tristeza que está acontecendo lá. Os Estados Unidos, a mesma coisa. A Espanha. Então, se nós já temos o exemplo, para que a gente vai fazer igual, né? É como se você estivesse indo reto, está vendo o muro ali na frente. Mas você diz, não, eu não vou bater o muro. O muro acelera, aí tu bate o muro. Não tem outro resultado. Então a preocupação é essa, né? E ele é muito irresponsável. Além de irresponsável, é incompetente, briga com todo mundo e não cuida da vida do povo, entendeu? Não faz a vida do povo melhorar, não protege.
Exatamente. E contribuindo com as palavras primeiras que a presidenta falou. Eles procuram esse caos social, só pode ser isso. Parece que o terraplanismo deles aí modificou demais aí a realidade, eles são todos lunáticos. Mas eu gostaria agora de pedir licença, falar para todos os ouvintes que a presidenta Gleisi continua com a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Vamos à Luta aqui na Rádio Cultura, mais livre de todas.
Acredito é na rapaziada.
Você está ouvindo Vamos à Luta com Felipe Magal, Felipe Eduardo Lopes e Sandro Moser.
Eu ponho fé na fé da moçada.